passamos a apresentar Escala Brasileira.
Você acompanha a partir de agora a reprise do Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira com João Donato. Tudo bom, João?
Tudo bem, Alcibiades.
Olha, é uma honra tê-lo aqui no Escala Brasileira de hoje, porque não só marcando 70 anos de vida, mas também...
71.
71, né? E 50 anos de carreira, de qualquer forma, né?
De qualquer forma, eu comecei até antes dos 20. Eu lembro bem que eu tinha uma espécie de menor ainda de idade, né? Considerado... Mas eu era grande, alto, assim, e tinha amigos também. E era convidado já para participar das noites cariocas. Isso bem cedo. E na infância foi a mesma coisa. Na infância, quando eu dei por mim, eu estava ganhando um acordeão de presente de Natal, quando eu era bem pequeno, talvez aos 5 anos de idade.
Um acordeão de brinquedo?
Não, de verdade, um acordeãozinho para criança, né? Pequeno, feito no Rio Grande do Sul, em Soledade. Eu lembro bem, memorizei.
Aquele de 8 baixos, assim?
É, um pequenininho, porque eles deviam ter notado que eu era musical, né? Porque criança deixa transparecer todas as tendências que ela tem. Eu batia nas panelas e ficava inventando instrumento com aqueles girimum, né? Abóbora, sei lá, aqueles negócios que parecem coisas. E eu via a banda militar desfilando. Meu pai era capitão da Polícia Militar do Acre. E eu via muito aquelas paradas na frente de casa. A gente morava de frente para o quartel. E eles, em frente ao quartel, eles costumavam fazer umas paradas, uns exercícios, e tinha uma banda de música. Aquilo era que a minha predileção. E como meu pai era capitão, eu tinha uma certa liberdade de entrar no quartel e entrar por aqueles lugares todos. Criança, né?
Claro.
5 anos, filho do capitão. Então as pessoas deixavam eu transitar ali e eu parava direto na banda de música, onde tinha aquele alojamento dos músicos e um monte de instrumentos espalhados pelo chão. Era ali.
Você já ia lá?
Eu já ia lá e queria mexer, como toda criança.
Curioso,
de...
né?
Curioso, né? Quer mexer no instrumento? Não, não mexe aí não. E a turma lá deixava, porque eram instrumentos musicais daqueles de aço, né? São instrumentos
básicos, né?
Básicos,
linha básica,
de banda militar, tinha de tudo ali, eu achava aquilo lindo. E arrumei logo, meu pai queria, aí me pediu para mim estudar música com o sargento da banda de música, Zeca Torres. E o sargento da banda militar, Zeca Torres, foi o que primeiro me deu as instruções de música.
Mas ele te ensinou a ler?
Não era nem leitura. A leitura eu fui aprender com a professorinha de piano, que tinha um piano em casa. Minha irmã estudava piano, não sei o que, não sei o que. E eu era 3 anos mais novo que ela, então eu só dava para alcançar o piano lá em pé mesmo, assim, com os dedinhos lá em cima. E eu já ficava lá tamborilando nas teclinhas e o pessoal ficou atento à minha disposição para música e mandaram ir para a professora, mas eu faltava às aulas, não gostava daquilo. Decorava as músicas com muita facilidade na primeira tentativa, músicas primárias, né? Tudo muito fácil. Eu já na segunda vez estava tocando e a professora perguntava: em que lugar que você está da partitura? Eu digo: não sei. Então era complicado, porque
o ouvido muito
ouvido andava na frente do que era a teoria da coisa.
Mas aos 7 anos você compôs uma
valsinha,
né?
Mas aos 7 anos eu me apaixonei por uma menina que hoje em dia mora em Brasília e eu de vez em quando eu encontro nessas reuniões, às vezes no palácio, às vezes essas coisas que acontecem. E eu fiz uma música chamada Nini, que era o apelido dela, talvez ela seja até hoje, não sei, mas ela tinha 8 anos e eu tinha 7 anos.
Thank you.
viver sem Nini. Então, isso aí...
Precoce, né? Precoce? Não estou falando nem... Eu não quero entrar nem no ponto de vista de já estar apaixonado aos 7 anos.
Mas... Não, normal, mas a minha, eu me expressei fazendo uma valsinha para ela. Então, isso aí veio me acompanhando a vida inteira. Cheguei no Rio.
Vamos ouvir um trecho de Amazonas. Esse é o Escala Brasileira e o compositor João Donato é o entrevistado de hoje. João, como é que você foi morar no Rio?
Quando se transferiram, a polícia do Acre foi transferida para qualquer lugar do Brasil que tivesse preferência, meu pai foi para o Rio, onde ele já tinha tirado um diploma de piloto. Ele foi o primeiro piloto acreano que passou aí para o Acre a ensinar aviação. Ele disse, é o Rio que eu já conheço.
Primeiro piloto de aviação de
regular. Do Acre. Lá no Acre ele foi o primeiro acreano a pilotar um avião e a ensinar os outros, que era o primeiro. Claro. Ensinou o Armando Nogueira, esse que é diretor de jornalismo da TV Globo. Enfim, aí viemos para o Rio. No Rio eu comecei a frequentar o ginásio e a conhecer os colegas já da adolescência, e continuei com o negócio de música e comecei a faltar aula.
Aos 11 anos você ganhou outro acordeão, como é que foi? Ou teve algum fato assim, lá pelos 11 anos também aqui?
Ah, sim, eu ganhei o maior, porque aí estava demonstrado que eu ia por aqueles caminhos ali. Ganhei um acordeão bem maiorzinho, parece que já tinha 120 baixos, já era um negocinho meio pesadinho. Ou ainda não, mas eu sei que era um acordeão melhor, melhoradinho. Eu continuei tocando e nessa época eu ouvia muito Luiz Gonzaga e Pedro Raimundo.
Você formou um grupo?
Eu fui pro colégio e lá a gente se juntava com aqueles camaradas aqui. Um eu toco violão, outro eu toco pandeiro, outro eu não sei o quê. Fizemos um conjunto do colégio e nos apresentávamos. As segundas-feiras, de vez em quando tinha uma hora especial para os alunos, vão se apresentar. Chegava uma menina, declamava, outra dançava, outra tocava Claire de Lille, Debussy no piano, e eu tocava sanfona, eu e minha irmã, que ela também tocava acordeão.
Você pegou o canto orfeônico do Villa-Lobos na escola ainda, não pegou?
Eu peguei,
né?
Isso.
Tinha, naquela época que não existe mais.
Não,
né?
Existe mais, eu peguei essa época, tinha aula de música, de canto orfeônico, não sei o que, era bonito.
É hora de ouvir Flor de Maracujá. Música.
para andando na luz do meio-dia. Um segredo nos teus olhos, tanta coisa me dizia. O cabelo solto ao vento, o teu jeito de olhar. Flor de maracujá. Dia de sol, cheiro de flor, gosto de mármore. A tua cor, luz do luar, vento que vem do mar. Roda, gira, vira, vem. Meu amor vai te levar bem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar. O cabelo solto ao vento,
o cabelo solto ao vento,
o teu jeito de olhar,
o teu jeito de olhar.
E no teu corpo moreno, flor de maracujá. Dia de sol, cheiro de flor, gosto de mármore. A tua cor, luz do luar, vento que vem do mar. Onda, gira, vira o vento.
Meu amor vai te levar,
meu amor vai te levar, vem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar.
Você está ouvindo a primeira parte da entrevista com João Donato aqui no Escala Brasileira. João, você fundou o fã-clube do Dick Farney?
Era a turma dos jovens, né? Os adolescentes, todo mundo. Aí tinha um negócio. Eu fui apresentado às músicas americanas, aquelas músicas de jazz que ainda era no tempo dos discos de 78 rotações.
Costa Leste ou Costa Oeste?
É, um jazz assim, mais do da Califórnia.
Da Califórnia, né?
É, Oeste. Aí eu conheci Stan Kent, fiquei apaixonado por aquele negócio. Aí eles disseram que tinha uns fã-clubes, uma espécie de uns clubinhos de Frank Sinatra, Dick Farney e não sei de onde, de Lúcio Alves e Stan Kent. Aí eu comecei a ir para esses lugares e comecei a frequentar as estações de rádio. Conheci...
Você fundou com outros colegas o Dick Farney Sinatra Fan
Club? Não, eu não era fundador.
Se escreveu por aí que você fundou e tal.
Não. Isso existia, era como clubes de fãs de artistas, né? Era Sinatra Farney, era o Dick Farney, que tornou-se um grande amigo meu e me mostrou muita coisa em termos de música moderna, né? Porque... na realidade, a música americana ela é bem mais moderna. O equipamento americano é bem mais moderno que o nosso, em termos de indústrias e...
eles se profissionalizam...
colégios, escolas, né?
Escolas, né?
Eles aprendem música desde pequenininhos nas escolas primárias. Eu fui visitar... fui buscar uns filhos de uns amigos meus, o John Hendricks, que é um cantor de jazz americano. Ele disse, vamos buscar os garotos. Eu estava à toa, assim, fui buscar os meninos, cheguei lá, estava na hora da aula de música, todos eles tocando um instrumentozinho, bem mal tocadinhos, assim, mas você vê que já estavam sendo iniciados para alguma coisa. Que dali, digamos que metade da turma virou música, a outra metade foi, foi para outro lado.
Provavelmente até executivos da área.
Da área, é. Mas pelo menos tiveram esse horizonte a percorrer. E o que eu sinto muito no Brasil é a falta de horizonte para as crianças que vão para a escola. As que vão para a escola, as que não vão, estão pior ainda, porque ficam jogando bolinhas nas esquinas, vendendo limão na esquina, e não tem um horizonte ali que desse...
Perspectiva, né?
Perspectiva de vida, de um futuro mais confortável. Então, os americanos, eles ensinam desde pequeno as aulas de música com instrumentos. Todos os instrumentos da escola estão ali à disposição de qualquer um. Então, você sai correndo, pega o seu e... Aí, às vezes, troca com o outro. Fala, eu não gostei muito desse aqui, não. Empresta o seu aqui, troca com o meu. Acaba saindo um músico dali de dentro. Você vê que... Então, eles têm uma técnica mais desenvolvida, em todos os sentidos. O foguete deles vai para a Lua e...
Não só a tecnologia, né? Eu acho que é uma filosofia que guia certas...
É, a coisa lá é assim. Eles oferecem chances às crianças. E eu fiquei admirado com aquilo.
Você foi a primeira vez em que ano? Foi
em 59.
59 foi a primeira vez, né? Ou seja, era muito raro um músico brasileiro ir para os Estados Unidos. Quer dizer, tinha sido o Dick Farney ou a Carmen Miranda com...
Ah, Carmen foi a que foi e ficou, né? Ela e o Laurindo Almeida, que eu me lembro, assim, de cabeça.
Foram... O Laurindo seria realmente o primeiro brasileiro que exportou coisas da música brasileira para o jazz? Seria
eu acho
mesmo?
Que foi. Ele trabalhou com a Orquestra Stan Kenton, gravou com aquele saxofonista que eu gravei aqui no Rio ano passado, Bud Shank, e ele gravava coisas brasileiras com improvisos de jazz americano. Então eles mesmo, quando chegou a Bossa Nova em 60 e alguma coisa,
é, se considerar o Carnegie Hall, 62, né?
É, 62, por aí. O pessoal dessa companhia de gravação, que eu fui gravar um disco lá, me disseram, não, a gente, em termos de gravar música brasileira com um improviso de jazz americano em cima e um sotaque na bateria de tchang-siki, 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 isso já foi feito pelo Laurindo e pelo Bud Shank. Então eles reclamavam que eles tinham sido até os pioneiros dessa história toda de Bossa Nova, que é apenas... Tinha uma defasagem de tempo, quando aí a coisa estourou.
Quando o filho é bonito, tem um monte de paz, né?
Pois é.
Agora, Everyday.
All I ask of you, ask this same of me. Every day a part of the love you give. Every day my love. Every day you leave.
Estamos apresentando Escala Brasileira.